Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Estivemos pregando na semana passada, no domingo à noite, sobre a importância do crente no Senhor Jesus Cristo entender as coisas de Deus, procurar conhecer a palavra de Deus para poder avaliar o que acontece ao redor, não ser ingênuo. E dentro desta ideia de conhecimento, então, falei de um tipo de conhecimento que, independente da capacidade de cada um de entender as coisas, da iluminação de cada um, mas um tipo de conhecimento que nós nunca deveríamos parar de buscar intensamente. Toquei neste ponto no finzinho da mensagem, deixando para hoje desenvolver mais este tipo de conhecimento tão caro, tão delicioso à alma do crente, que é o conhecimento de Cristo. Um algo tão agradável a nós e importante que vamos então dedicar uma mensagem para pensar um pouco nisso. Eu digo um pouco porque é um tema tão vasto, tão profundo e tão bonito que compêndios não tratariam deste assunto de maneira total e nem mil pregações. Mas dentro da ideia de uma defesa da fé e das dificuldades que encontramos hoje ao redor de um variado tipo de ensinos, de doutrinas e de tudo mais, já bem no início gostaria de colocar que a melhor providência para quem não quer vacilar na fé, como consequência de ser influenciado por falsas doutrinas, para quem quer se manter muito firme, é exatamente esta ideia de crescer no conhecimento de Cristo. Como vemos em 2 Pedro 3, 17 e 18, eu gostaria de abrir essa pregação com esse texto. Não, nós vamos desenvolver o texto. Não é uma mensagem que vamos desenvolver um texto só, mas é o tema. Então vamos ver várias passagens. Essa vai ser apenas a primeira. 2 Pedro 3, Versículos 17 a 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, a ideia aqui de cuidado, né, de avaliar, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, então ele dá aqui o antídoto, ele dá o que deve ser feito ao contrário, antes, crescei na graça e, vou repetir o verbo, crescei no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que Teu Espírito Santo nos ajude nesta responsabilidade de pregar a Tua Palavra, que façamos iluminados pelo Teu Espírito e encontremos pessoas também igualmente iluminadas para receber o que vai ser dito, entender, aplicar em suas vidas, e que pessoas sem o conhecimento de Cristo algum ainda, que possam ser tocadas pelo que vai ser dito, além das outras partes do culto, e vierem a se converter a Ele, Cristo. É em nome dEle que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Observem que a passagem aqui não é para nós apenas conhecermos a Cristo, mas crescer no conhecimento de Cristo. Então Pedro assume que os seus leitores já conheciam ao Senhor Jesus Cristo. Tanto que o tema da pregação, o título é Conhecendo Cristo Cada Vez Mais. Poderia ser, quase citando aqui Pedro, crescendo no conhecimento de Cristo. Mesma coisa. Suponha que alguém lhe diga, rapaz, você precisa conhecer melhor o fulano, tal pessoa. Você resolve levar a sério esse conselho. Pois, ouve mesmo, conhecer melhor tal pessoa. Como seria isso feito na prática? Separando um pouco aqui os níveis de conhecimento que você poderia chegar desta pessoa. Eu diria que a primeira coisa, ao nível mais baixo desse conhecimento, seria conhecendo os dados biográficos desta pessoa. Onde nasceu, a data do nascimento, a filiação, é filho do fulano, da cicrana, o grau de instrução desta pessoa, profissão, estado civil, é casado, não, tem filhos, situação econômica, é uma pessoa de classe média, é pobre, é milionário, como seria isto? A imagem que as pessoas têm desta pessoa e tal, de maneira geral, isto. Eu iria para um segundo nível, conhecendo dados pessoais inerentes à personalidade daquele indivíduo. Os gostos, o gênio, maneira dele ser, suas virtudes, seus defeitos, suas opiniões, seus posicionamentos. Esses dados já vão ser um pouquinho mais difíceis de colher, pois só terão valor se dito por alguém que eu conhece, que conhece muito bem aquele indivíduo. Ou você vai ler sobre alguém que conhece bem a pessoa e escreveu sobre ele, ou você vai falar diretamente com essas pessoas que o conhecem bem, entrevistas como nós vemos, que biógrafos entrevistam dezenas de pessoas que conheceram o biografado, ou até conhecem, está vivo ainda. Mas como é ele, como é que ele, como é o caráter dele e tal, pessoas se conheceram muito bem ao longo da vida. O terceiro nível de envolvimento, que é o mais, claro, é o mais completo, é envolvimento direto, pessoal, com aquele indivíduo. Ouvir as opiniões dele diretamente, conversar, ver as reações, não mais ouvir como é que ele reage, mas ver as reações, se beneficiar das virtudes que aquela pessoa tem, certamente sofrer com os defeitos, sofrer na pele os defeitos que aquela pessoa de fato tem, deixar-se influenciar por aquela pessoa, em suma, se aproximar da alma daquela pessoa, fisicamente e do aspecto imaterial, a alma mesmo daquela pessoa, travar um relacionamento pessoal. Aí você está no nível mais profundo de fazer o que alguém tinha sugerido. Rapaz, você precisa conhecer melhor o fulano. Então, eu vejo esses três passos aí. Nosso assunto é conhecer mais o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de aplicar para ele esses mesmos três níveis de conhecimento. Conhecer mais o Senhor Jesus Cristo, não é conhecer, conhecer mais. Estou partindo do princípio, no caso que estou falando com pessoas que já conhecem ao Senhor Jesus Cristo. Como é que o crente deve proceder para aumentar no conhecimento dele, considerando que é algo tão vasto? Pastor, é muito bom mesmo, né? Crescer no conhecimento de Cristo. Como? Ele nem aqui está, pessoalmente, visivelmente, ainda. Eu diria esses três níveis. Conhecer dados, chamando dados biográficos do Senhor Jesus Cristo, aspectos mais técnicos da pessoa dele. Ele é uma das pessoas da Trindade. A Bíblia se ensina. Você vai ver que ele é sempre existente, nunca ele teve começo. São dados sobre ele. Que quem gosta, quem não gosta, quem concorda, quem não concorda, são dados, pelo menos bíblicos, sobre ele. Participou da criação, conforme a Bíblia diz. Fez-se homem, conforme a Bíblia diz, a própria história. Teve um ministério aqui na Terra, 2000 anos atrás. Então, situando-o de uma maneira mais técnica mesmo, biográfica. O ministério dele, a vida dele durou mais ou menos 33 anos. O ministério dele durou mais ou menos 3 anos e meio, por aí, 40 e tantos meses que ele passou aqui. Ele morreu, aliás, morreu numa cruz como condenado. Tornou-se, ressuscitou depois, é o que disse sobre ele. Depois de ressuscitar, passou aqui 40 dias, foi para o céu, e a Bíblia diz que ele está lá no céu hoje, poderoso. Pronto. E isso, dados sobre a pessoa de Cristo, que eu dirijo, qualquer pessoa culta deve saber essas coisas, crendo ou não, acreditando ou não, mas vai saber, até para um personagem histórico que ele é, aliás, o mais importante da história, pelo menos os cristãos pensam assim. Mas um dos, na opinião até de quem não crê nele, mas certamente um dos mais importantes da história, a ponto de dividir a data de grande parte da humanidade, a data do calendário, em duas partes. A fonte desse tipo de conhecimento vai ser a Bíblia e livros sobre ele, livros de teologia, livros sobre a vida dele, onde se vai encontrar esse tipo de informação. Aí se passa, eu não estou dizendo nem na sequência, mas um outro tipo, outro nível de conhecimento, dados pessoais dele. Qual o caráter deste homem misterioso, diferente, que esteve aqui há 2000 anos, viveu 33 anos, com aqueles dados todos. Qual o caráter deste homem? O que se fala dele? As virtudes dele? Os defeitos? Esse não vai encontrar nenhum, mas pode até procurar. Conhecer os dados da personalidade dele. A fonte, a Bíblia, como não poderia deixar de ser, livros que falam dele e pessoas que o conhecem pessoalmente, ou seja, crentes que espiritualmente têm comunhão com ele, e esse conhecimento vem através das pregações, das exposições, das aulas, das conversas, dos livros teológicos feitos por crentes. Muitos livros teológicos são feitos por não crentes. Mas por que nós gostamos tanto de testemunho? Já pensaram? Vem quando nós temos testemunho aqui no púlpito. Por quê? Porque no testemunho a pessoa transmite o quê? O que aprendeu de Deus, ou muitas vezes focalizando na pessoa de Cristo. Ou seja, a pessoa teve uma experiência pessoal com ele na sua vida, cresceu no conhecimento de Cristo e transmite a nós. Então nós, ouvindo de segunda mão, porque quando o Renato me fala da experiência que ele teve com Cristo, eu cresço com isso, mas de segunda mão, porque foi ele que cresceu, a experiência foi dele, e transmite aqui a nós, qualquer um de nós. Então, mas é válido. Nós, sem dúvida, aumentamos no conhecimento de Cristo quando ouvimos alguém falar dele, alguém que o conhece pessoalmente também. Mas agora vamos para o terceiro nível, que certamente é onde nós vamos concentrar mais os nossos pensamentos, que é envolver-se pessoalmente com Cristo de uma maneira crescente. Aumentar neste conhecimento. E aqui está a parte realmente mais deliciosa, muito mais gostoso do que ouvir um testemunho do que Cristo fez com alguém, é eu passar por uma experiência de conhecer melhor aquele mesmo Cristo que aquele alguém está exaltando a lei. Antes de tudo, é bom lembrar que só o fato de ser possível nós nos envolvermos com Cristo, isso é maravilhoso. Para nós, soa como algo automático. Eu já sou crente, então me envolvo com ele, já estou envolvido com ele. A questão agora é só de crescer, porque se me envolver, eu já sou envolvido. Mas, parando um pouquinho, você nasceu um pecador condenado, rebelde, contra Deus, só faz, não fazia o bem, como a Bíblia diz de todo ser humano que nasce. Então, pensando bem, é maravilhoso. Nós temos passado por um processo tal que nos autoriza a dizer, ah é, eu tenho comunhão com ele mesmo, é só crescer nela. O Espírito dele habita em nós. Romanos 8 e 9. Eu não vou ler. 1 Coríntios 2, 16 diz que nós temos a mente de Cristo. São verdades muito profundas que nós não podemos nem alcançar. Eu tenho absoluta certeza que eu não entendo o que significa exatamente que eu tenho a mente de Cristo. O que significa na profundidade disso? Não. Posso ter uma ideia e ficar muito feliz, muito vaidoso em Cristo por isso. Nós ficamos, mas entender exatamente. Mas o fato é que ele passou para nós muito da mente dele e o espírito dele habita em nós, como já comentei. Então, só este fato já é motivo de muita alegria da nossa parte. E esta comunhão que nós temos com Cristo é o bem mais precioso que nós temos na vida. A comunhão que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, que podemos partir dela para aumentar esse conhecimento que é o tema do que nós estamos falando aqui. Por isso mesmo, esta comunhão deve ser alvo da nossa mais intensa e cuidadosa atenção. Está aí uma coisa que nós devemos ser sempre inconformados. Então, se é uma pessoa conformada ou não, depende. Tem uma coisa que eu não me conformo. Qual é? Meu grau de comunhão com Cristo. Não me conformo. Nunca vou me conformar. Eu sempre gostaria de ter comunhão muito maior com ele do que eu tenho. Está aí o que é bom para você se conformar? Tem muita coisa ruim para você dizer. É muito ruim, muitas coisas você dizer. Eu não me conformo com isso, com aquilo. A maior parte das coisas são ruins mesmo. Você, quer dizer, você dizer que não se conforma, que é para ser conformado com a maioria das coisas. O crente. A vontade de Deus é esta. As coisas que ocorrem conosco, no dia a dia, acidentes, as nossas circunstâncias. Mas a comunhão com Cristo, está aí uma coisa que nós nunca devemos dizer. Não. Eu já estou no nível de comunhão com Cristo que eu já estou totalmente conformado, não precisa mais, não busco mais, daqui é esperar a minha morte. Ele vir me buscar, já estou num ponto tal que estou muito satisfeito. Não. Muito, muito pelo contrário. Querer sempre mais, mais e mais em comunhão com Ele. Nós já falamos que o conhecimento em dois níveis vem da Bíblia, e podemos dizer a mesma coisa para cá, para essa ideia de uma comunhão pessoal nossa com Cristo. Claro, leitura das Escrituras, leitura de livros, ouvindo testemunhos, ouvindo pregações. Mas eu tenho mais duas sugestões que eu gostaria de tocar. Orar. Talvez não pensemos muito na oração como uma maneira de crescer no conhecimento pessoal de Cristo, porque não tem conversa. De fato, não tem. Nós não vamos ouvir a voz audível dele. Mas com certeza, você vai ouvir o Espírito Santo falar ao seu espírito sobre Cristo. Tudo o que a sua alma aprendeu e apreendeu de Cristo, tudo o que ela aprendeu e absorveu de Cristo, foi revelado pelo Espírito dele, pelo Espírito Santo. João 15, 26. Ele próprio falando: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Passem a página. Olha aí, não, mesma página, pelo menos na minha versão. 16 e 14. Falando, Cristo ainda falando do Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Ele vai me anunciar a vocês. Ele vai me glorificar junto a vocês. Ele vai dar testemunho de mim junto a vocês. Então, tudo o que nós aprendemos espiritualmente de Cristo, a nossa fé, o amor que temos por Ele, o carinho que temos por Ele, a sede que temos por Ele, ou dele, isso vem do Espírito. Não é que alguém que conhece muito bem a Bíblia, é um grande erudito, conhece as línguas originais, passadas inteiras de cor, e dá um show biográfico de Cristo, dá um show sobre as virtudes de Cristo. Mas não podemos dizer, não, tudo que essa pessoa está sabendo aí é do Espírito Santo. Não, não. Porque ali são dados que aquela pessoa colheu da Bíblia e de outros livros sobre Cristo. Mas quando eu falo aqui que tudo o que nós conhecemos de Cristo foi o Espírito dele, o novo Consolador que ele nos mandou, que nos colocou no coração, estou falando de um conhecimento agora pessoal, mais profundo, que veio através da fé que nós exercitamos nele, em Deus, a nossa conversão que nos levou a ter uma comunhão com ele e um conhecimento pessoal. Então, aquilo que era necessário para nós abraçarmos Cristo pela fé foi colocado pelo Espírito Santo de Deus. Homem nenhum, pela sua própria razão, chega ao ponto de entender espiritualmente Cristo e abraçá-lo como Salvador. Homem nenhum chega a esse ponto só. Mas o Espírito Santo é que sopra em nós e tem uma citação, nome bom, doce a fé, um hino que nós cantamos do cantor cristão. Bonito isso. O nome bom, doce a fé. A nossa fé é doce o nome de Cristo. Para uma pessoa que não tem fé, o nome dele pode não ter gosto nenhum, ser salgado, ser ruim, ou neutro. Mas a fé é um nome muito doce. Quem fez esta transformação em nosso coração? O Espírito Santo de Deus foi que operou. A nossa mente aprende dele, os dados sobre ele, como lá o erudito, que nem o conhece espiritualmente. Então, nossa mente, claro, já conhecia, já ouviu falar muito de Jesus Cristo antes da nossa conversão. Nossa mente conhecia uns mais, outros menos, mas razoavelmente bem. Alguns dados sobre ele. Mas é o nosso espírito que vai nos relacionar pessoalmente com ele. Nós éramos mortos no nosso espírito, mortos espiritualmente, no nosso relacionamento com Deus. Então, quando o Espírito Santo nos vivifica pela fé, nós temos então esta comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E na oração, esse intercâmbio espiritual, muito misterioso, além da troca de palavras, além de um uso da razão, no sentido mais de pensamentos organizados, é um nível mais profundo do que isso. Quando nós oramos e o Espírito Santo de Deus alimenta o nosso espírito da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não sob dados. É que nós estamos orando, nós não estamos aprendendo dado nenhum dele, externamente, das Escrituras, ou no livro de teologia, mas ali é uma comunhão com a pessoa de Cristo, através do Espírito dele, e ele interage espiritualmente conosco, e nós, sim, crescemos no conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo, mesmo que não tenhamos uma só palavra a acrescentar biograficamente sobre ele, ou mesmo teologicamente, aquelas coisas nós já vemos, aqueles pontos doutrinários, mas o conhecimento da pessoa dele, talvez impossível de dizer em palavras, aumentou quando nós oramos de uma maneira mais entregue a Deus. Então, busque mais aumentar o seu conhecimento de Cristo através das suas orações. Claro que essas orações precisam ser mais aprofundadas, precisam ser feitas com mais quietude de alma. Orações relâmpago dificilmente vão nos levar a esse tipo de aprofundamento no conhecimento de Cristo que eu estou me referindo. Então, aí é com você. Você tirar o tempo, tirar as circunstâncias, tirar as oportunidades para aprofundar no conhecimento de Cristo pela oração. E esse é que é hoje desprezado mesmo, a meditação, veio quando eu tenho falado um pouco nisso. A falta de tempo tem sacrificado quase totalmente a nossa capacidade de meditar. Focalizando agora na pessoa do Senhor Jesus Cristo, devemos buscar situações mesmo de nos entregar mais a pensamentos sobre o Senhor Jesus Cristo, refletir mais sobre Ele, a vida dEle, coisas que a Bíblia fala, em livros, mas tirando da Bíblia, tirando de bons livros, mas agora eu estou falando em refletir, pensar, meditar sobre Ele, Cristo, para nós aumentarmos no conhecimento dEle. Pastor, falar assim, meditar é um pouquinho vago. Daria para o senhor dar alguns exemplos? Sim, com prazer. A Bíblia tem vários. Vou tirar da Bíblia direto. Meditar em quê mesmo, assim? Alguns pontos que não exaurem, tem muitos outros. Mas, começando logo, o amor dele. Efésios 3, 18 e 19. a fim de poderdes compreender, olha o verbo aí que é bom, compreender, ideia de entendimento, coerente com a mensagem passada, com esta mensagem, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Pense em você como um rei poderoso, cheio de requinte ao redor, de luxo, de dinheiro, servos à disposição. Agora se imagine indo para um lugar mal cheiroso, você maltrapilho, cheio, lugar cheio de brigas, barulho, confusão e pessoas lhe hostilizando o tempo todo. É difícil um rei imaginar uma situação dessa para ele próprio, ainda mais se ele nasceu rei. Alguns conquistam o reino, podem até ter passado por isso. Mas quem já nasceu príncipe, não vai nem saber imaginar esse contraste tão grande entre não ter servos ao redor, bater palma e não aparecer três criados ao redor aqui. Como é isso? Como é que eu vou viver sem isso? Não dá para imaginar. Então, por mais que um ser humano imagine um contraste tremendo desse, entre ser um rei poderoso e ir para um lugar horrível, hostil, não dá para imaginar. Pois bem, Cristo fez infinitamente mais por nós. Ele era Deus, não só um rei nesta terrinha, mas ele era um Deus, ele era uma das pessoas da Trindade, poderoso, enfrentou um esvaziamento espiritual, nem sabemos exatamente o que significa. Os teólogos há 2000 anos, é interessante ler nas páginas de teologia, que eu estudei muito no passado, o que é exatamente o esvaziamento de Cristo. Ah, vão longe, páginas e páginas e páginas e páginas. Um diz uma coisa, diz outro, diz uma coisa, diz outra. Claro, todos concordam num certo ponto, mas quando querem afinar, aí já começa. Não, mas foi isso, foi aquilo, foi isso, foi aquilo. Seja como for, ele passou por um esvaziamento grande, conforme Paulo de lá em Filipenses 2, que é onde fala mesmo que ele se esvaziou lá. Sofreu aqui muito. Esteve de pecadores. Ó, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrerei? Ele clamava, sofrendo com os pecadores ao redor dele. Tudo por amor aos pecadores. Tudo pelo nosso bem. Mesmo nós odiando-o, ele nos amou primeiro. E Paulo diz que Deus mostrou o amor dele para conosco, mandando Cristo morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele foi para um lugar hostil. O mundo não recebeu. Nunca se canse de meditar no amor de Cristo. Estou dentro do item meditação. Naquele terceiro nível de conhecimento de Cristo, o conhecimento pessoal, o envolvimento pessoal com Ele, de leituras, de oração, de meditação, o amor do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo isso aqui. É curioso, não sei se vocês notaram um detalhe. Paulo reconhece que conhecer as dimensões exatas desse amor não dá. A fim de, olha aqui, parece um contrassenso, uma contradição aqui. A fim de poder te compreender com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e tal, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Mas, Paulo, afinal de contas, é para a gente conhecer ou não é? Como é que tu nos manda conhecer uma coisa que excede? Já pensaram nisso? Interessante essa passagem aqui. Então, ao mesmo tempo que Paulo diz, conheçam a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Cristo. Conheçam. Agora, e entendam. Ele colocou dois verbos aqui. Compreender e conhecer. Agora, não vai dar para vocês entenderem tudo. Tudo. Não tem problema. Tentem conhecer até onde vocês podem o amor de Cristo. E ele fala aqui uma consequência, para que, ou a fim de que, sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Claro, não está dizendo aqui que nós vamos ser Não plenitude tamanha da plenitude de Deus, mas a plenitude que Deus tem para nós, claro. Até onde for possível Deus derramar um pouquinho da sua plenitude, ou muito, não sei, da sua plenitude em nós, uma das maneiras de Deus fazer isto é nós nos tornando conhecedores do amor de Cristo. Entendedores, conhecer melhor o amor de Cristo. Só essa expressão aqui, tomado de toda a plenitude de Deus, seria alvo de um estudo muito interessante. Seja o que for, é algo muito agradável, inebriante, essa ideia de nós sermos tomados de toda a plenitude de Deus, como consequência de nós conhecermos o amor do Senhor Jesus Cristo. Guarde bem isso, meu irmão, minha irmã. Compreender o amor que Cristo teve por você lhe leva a ser tomado pela plenitude de Deus, lhe coloca mais forte, lhe eleva espiritualmente. Eu não sei se vocês vão ter tempo para refletir no amor de Cristo. Como seria bom se vocês tivessem. Meditar na oposição do mundo que ele suportou. Hebreus 12, 3. Eu estou tirando da Bíblia sugestões para nós meditarmos na pessoa de Cristo, visando aumentar no conhecimento dele. Pastor, não tem um livrinho assim, 12 passos para conhecer Cristo melhor em 12 semanas? Porque esse aqui era bom mesmo, pastor. Hoje tudo não é assim. Tem algum curso na internet, não? Que a gente faz assim, um dia cada um, um curso de 30 dias, aí você está perito no conhecimento dele. Tem curso de inglês, que eu ouvi dizer, pastor, tem curso que a gente faz promessa com 30 dias, você sai falando inglês. Então eu gosto desses cursos, outro pastor, eu não tenho tempo. Me dê uma dica, por favor, eu estou um pouco decepcionado, eu pensei que isso ia chegar aqui, dentro dos tempos de hoje, atualizadamente, orientando, você vai crescer em Cristo, assim, 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 com algum tipo de método que alguém descobriu aí, genial, para você conhecer Cristo em poucos passos, rapidamente, antes do Natal, você estará um profundo conhecedor de Cristo. Irmãozinho, eu não tenho não. Não sei. Tenho a menor ideia como é que se faz para conhecer a Cristo. Assim, antes do Natal, ou dentro de um método rápido, ligeiro, internetiano, para... Não sei, não sei. Não tem, irmãos. Não tem. Não tem. Mas vamos conhecer a Cristo, nos dedicando a Ele, à pessoa dEle, ao estudo da pessoa dEle, à oração a Ele, meditando nas coisas mais profundas. É o que a Bíblia está dizendo aqui. Olha aqui. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Irmãos, o que é considerar atentamente? É olhar, é meditar, é usar a mente, usar as deduções, usar o conhecimento, usar a comunhão espiritual, é usar todo o seu ser para refletir em cima disso, pensar. É impressionante como nós somos sensíveis a todo tipo de perseguição, por menor que seja. É terrível ser perseguido, até no trânsito. Já notaram quando você faz alguma coisa que não devia ter feito com alguém, a pessoa resolve lhe perseguir e vai atrás de você, buzinando, e encosta. O camarada tem uma arma aí, não vai dar certo. Sinal vermelho para você é uma morte, na hora dessa. Porque o camarada vai descer, vai lhe bater, e talvez aqui muitos já passaram por situação de perseguição de alguma forma, mesmo tão momentânea como um trânsito. Apesar de que às vezes mortal mesmo. Mas perseguição gera desconforto, insegurança, medo, raiva, tanta coisa ruim. E Cristo foi perseguido de todas as formas. Fiquei pensando essa semana. Ele foi perseguido em termos físicos, psicológica, termos psicológicos, em termos sociais, políticos, ideológicos, religiosos, legais, em todos os níveis da vida humana, ele foi duramente perseguido. Sendo absolutamente inocente como ele era, terminou numa cruz. Aí vem o autor inspirado de Hebreus e diz: pensem nele, meditem sobre a perseguição que ele sofreu. Para quê? Para quê? Para nos ajudar a suportar os nossos sofrimentos e as perseguições que nós somos alvos, aumentando o conhecimento de Cristo, no conhecimento de Cristo, nesse detalhe aí da capacidade de ser perseguido dele. Isso nos ajuda a nos aproximar mais dele. Nos ajuda a compreender mais o amor que ele tinha por nós, vindo sofrer tanta perseguição. Ele sabia que ia ser perseguido. Mostra lá o primeiro item, que é o amor. Uma coisa está interligada com a outra. Nos ajuda a ganhar mais intimidade com ele. Temos mais compaixão de pessoas que são perseguidas também. Tantas vantagens que nós temos. Novamente, eu observo. Quanto mais nós crescemos no conhecimento de Cristo, mais nós nos tornamos espiritualmente fortes. Cheios da plenitude de Deus. E agora, firmes para suportar perseguições. Vem mais um de Hebreus no capítulo 3 agora. Hebreus 3, de 1 a 2. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente, de novo a expressão. Os que gostam de grifar, talvez não fosse uma ideia. Considerai atentamente, não é só considerai, hein? Atentamente, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Mas o que de Jesus? Dá para dizer mais, seu autor de Hebreus? Sim, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Fidelidade de Cristo. As coisas que o Pai entregou para ele cuidar. Fidelidade é algo muitíssimo valioso na vida, mas infelizmente muito raro no mundo pecador como o nosso. Mas o fato é que é impossível um relacionamento bom sem uma fidelidade. O que é que seja o tipo desse relacionamento? Pois o relacionamento de Cristo com o Pai foi marcado, falamos de manhã, né, do amor, da submissão, só desses dois itens. Agora poderia até colocar o terceiro: fidelidade ao Pai. Ele foi perseguido, tentado, mas não traiu a confiança do seu Pai. Grande tema para nós refletirmos. Ele foi fiel. Só esse assunto, irmãos, fidelidade do crente, é muito vasto. Eu fico um pouco frustrado em estar tocando em pontos tão chave da vida cristã, mas só passando tipo de mensagem, de tema, que a gente tem só que tocar nos pontos. Mas a fidelidade. Você está tentado a não ser fiel. Pense nele, considere atentamente aquele que foi fiel em tudo o que foi colocado sobre a responsabilidade dele. E ao fazer isso, você estará crescendo no conhecimento dele. Você está admirando-o cada vez mais. Você está se apaixonando cada vez mais pela pessoa de Cristo. E você próprio se tornando mais fiel como ele foi. Fiel a Deus, fiel às pessoas, de maneira geral. Mais um item, o poder da ressurreição dele, Filipenses 3 e 10. Todas são passagens, vocês devem estar notando, que falam, que exortam a uma profundidade de reflexão, a uma consideração atenta à pessoa de Cristo. Não são mensagens tiradas ao acaso. Todas têm esse termo, essa ideia clara. Filipenses 3, versículo 10. Vou ler o 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer. Olha o verbo. Para o conhecer. Mas conhecer como, Paulo? Diga aí uma particularidade. Pois não. E o poder da sua ressurreição. Outro tema fantástico, que merece a nossa meditação, visando aumentar o nosso conhecimento de Cristo. A ressurreição dele, que é assunto básico na doutrina da salvação. Se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé, nós somos os mais infelizes dos homens. É básica para a nossa própria fé a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ressurreição indica poder. Eu não vou ler as passagens. Várias vezes nós vemos no Novo Testamento referências à ressurreição de Cristo como um ato de muito poder da parte do Pai. E ele disse que podia dar a vida e reassumir. E este poder ele tinha recebido do Pai. Então, poder, ressurreição lembra poder de Cristo para vencer a morte. Não, mas Lázaro não tinha ressuscitado antes. E vários exemplos do Velho Testamento também. Pastor, eu nunca entendi isso. É claro, os que foram ressuscitados antes de Cristo morreram de novo. Mas não Cristo. A vitória de Cristo sobre a morte foi definitiva. Vou dizer de outra forma. A ressurreição de Cristo foi a vitória definitiva dele sobre a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Acabou-se. Cristo derrotou poder espiritual muito grande. E nós nem alcançamos direito. Coisa triste e irreal é a imagem hoje de Cristo crucificado. Ali. Aí você entra naquele ambiente, está lá ele. Aí você vai e volta no dia seguinte, está lá de novo. Aí volta daqui a um mês, está lá de novo, ele lá crucificado. Está lá 10 anos. Muito irreal. Ele foi crucificado, mas ele passou algumas horas só. Ele morreu, é fato. 3 dias. E olha lá, 3 dias incompletos, que é pelo sistema judaico, um pedaço de um dia era chamado de um dia. Mas ele não passou 3 dias, 72 horas direto, morto, não. Foi bem menos. Foi um dia inteiro e um pedaço dos outros dois, do primeiro e do terceiro. Pouquíssimo tempo que ele passou morto. Acabou-se. 3 horas na cruz, crucificado. Morreu, tiraram-no da cruz, sepultaram-no. 3 dias lá, conforme o sistema antigo. Vamos chamar de 3 dias mesmo. Pronto, acabou-se. Ressuscitou com grande poder. Isso há 2000 anos atrás. Então ficar atolado ali, preso àquela ideia de Cristo morto na cruz, não é saudável. É correto que ele esteve na cruz, mas eternizar isso não é bom. Vamos eternizar o poder dele. Poder. Quanto mais nós conhecemos o poder de Cristo, o poder exercido por Deus Pai, por Ele próprio na ressurreição dEle, e o poder que Ele tem hoje como ressurreto para nos encher desse poder, para nos habilitar a sermos crentes fiéis, fortes, na resistência com o pecado, como Ele próprio foi, lá em Hebreus 12 já disse. Quanto mais nós entendemos o poder de Cristo, mais estaremos aumentando a nossa intimidade com Ele. Mais nos sentiremos protegidos por esse poder. Mais seremos fortes espiritualmente. Última sugestão para meditarmos. Comunhão dos sofrimentos dEle. Filipenses 3 e 10, mesmo versículo, eu parei no meio. Não sei se vocês notaram. Mas aqui está. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão. O verbo que está implícito aqui é conhecer, hein? Conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Ter comunhão com alguém significa participar das alegrias com aquele alguém para o aniversário dele, parabenizar no dia que ele passou no vestibular. Então, quando você comunga bem com o irmão, você vibra com as coisas alegres. Mas você sofre com ele quando ele está passando por necessidades, está em momentos difíceis da vida dele. Pois nós, nossa comunhão com Cristo envolve recebermos poder dele, termos a mente dele, o espírito dele habitando em nós, refletir nessas coisas maravilhosas, mas inclui também sofrer neste mundo como ele sofreu. Paulo falava que ainda faltava ele cumprir os restos da aflição de Cristo. Interessante aquela expressão. Como se faltasse ainda. Não falta no sentido da salvação completa que ele realizou. Não, ninguém precisa mais sofrer expiatoriamente junto com Cristo para que a expiação dele se torne completa. Não. Ele sofreu tudo o que tinha que sofrer para nos salvar completamente. Mas a igreja não é o corpo dele, então a igreja ainda vai sofrer muito. E esse sofrimento é chamado o sofrimento dele. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não faz parte, do conhecimento da pessoa de Cristo sofrer com ele. Ou sofrer por ele aqui neste mundo, com ele mesmo. Paulo queria sofrer no serviço do Senhor Jesus Cristo. Você já havia pensado que quando você sofre por Cristo, você está crescendo no conhecimento dele, você está conhecendo mais, está comungando com ele de uma maneira mais profunda? Leia sobre os mártires. Leia os mártires da igreja cristã. E veja o nível de comunhão que eles chegavam com Cristo, porque estavam conhecendo a comunhão do sofrimento de Cristo. Você vai ser levado a conhecer o ministério dele melhor, desafiado a perdoar como ele perdoou, e tantas vantagens que viriam disso, de você sofrer com ele. Eu quero encerrar, ou quase encerrar, lembrando que esses três níveis de conhecimento que eu falei aqui, chamados biográficos, os pessoais, dados pessoais e o conhecimento pessoal, eles não são isolados. Claro que eles podem acontecer paralelamente. Você está lendo aqui sobre geografia de Israel na época de Cristo. Você está crescendo na biologia, na biografia dele. Herodes, o relacionamento de Herodes com ele, ele com Herodes, como é que foi aquilo, são dados biográficos. Mas ao mesmo tempo que você lê aquilo, você sai dali e vai orar profundamente. Já está lá no terceiro nível. Aí lê um livro belíssimo que fala da humildade dele. Está no segundo nível. Eu chamei assim, eu inventei esses três níveis aí. Mas o que eu quero dizer, eu separei apenas para dar mais ideia detalhada do que seria conhecer melhor a Cristo. Mas isso tudo ocorre de maneira aí simultânea, interligada uma com a outra. O fato é que, irmãos, o crente deve viver cercado de Cristo por todos os lados. Seja lendo teologia, estudando, lendo um livro sobre a vida dele, você devia ler vários, ou conversando sobre ele, ouvindo pregações, assistindo aulas, dando aulas, orando, meditando, encha a sua mente de Cristo. Procure estar sempre lendo alguma coisa diretamente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. O último versículo que eu vou ler é este, mostrando que Paulo colocava o crescimento no conhecimento de Cristo como algo fundamental da sua vida. Fundamental. Filipenses 3, 8 e 9. Mesmo texto, eu acabei de ler o 10, né? Apenas eu não li o 8, mas eu quis deixar para o fim. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aí ele continua, para o conhecer e tal. Essa palavra aqui, sublimidade, na versão corrigida tem excelência, que é uma boa tradução também. Significa algo espetacular, tremendo, supremamente grande. Então Paulo queria a sublimidade do conhecimento de Cristo, a excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. A melhor maneira de você avaliar se alguém valoriza algo é saber o quanto está disposto a perder
para conseguir aquele algo. Rapaz, nós precisamos ajudar o fulano. Rapaz, tem razão, eu também acho. Aí você vai dar quanto? Hã? Como? Estão me chamando um minutinho ali? Então, precisamos ajudar o fulano. Está valorizando a ajuda ao fulano. Ótimo. Vai perder quanto? Do bolso aí para dar uma oferta para o irmão. Vai lá, o primeiro logo. Quanto? Não, não, é porque é só a ideia de ajudá-lo. É uma boa ideia, é muito boa, ótimo. Ideia, ideia, palavras e palavras e palavras. Nós sabemos que alguém valoriza muito alguma coisa quando está disposto a perder algo para conseguir aquela coisa. Eu gostaria de ser um crente mais fiel. Ótimo. Deixa um emprego onde você é obrigado a mentir todo dia. Sabe como é, né, pastor? Como é o quê? Não, sabe como é, né? Pronto, acabou. Então, quer ser fiel? Você valoriza mesmo essa fidelidade? Terça. Não, que tal? Muito bem. Paulo tinha como alvo conhecer mais a Cristo. E estava disposto a perder tudo. Aí ele mostra o valor que ele dava à sublimidade do conhecimento de Cristo. Tudo, irmãos, ele estava disposto a perder. Tudo que Paulo foi preciso perder para mostrar amor a Cristo, ou ganhar a Cristo, como ele usou depois essa expressão, tornar-se mais íntimo de Cristo, é assim que eu entendo isto, tudo precisava perder. Para isto, Paulo fez. E considerou tudo como refúgio. Refúgio é uma palavra macia que os tradutores acharam para não chocar. Da ideia industrial, de alguma coisa que na indústria se perdeu, uma soba lá e tal. A palavra é fortíssima que Paulo usou aqui. Excremento. No Novo Testamento, está escrito na Bíblia aqui. Considero tudo como excremento para seguir a Cristo. Lixo, no melhor das hipóteses, lixo. Melhor das hipóteses, mas a palavra literalmente é essa que eu falei. Não sei se Paulo queria chocar, se ele queria mostrar o tamanho do valor que ele dava a Cristo, ou se ele nem pensou, apenas colocou o que estava dentro do coração dele. O que ele achava do mundo, ou de maneira mais particularmente falando, das coisas do mundo que ele precisava abrir mão para ganhar a Cristo. Não é, se converteu, então o carro é lixo, joga no mato. Não, não. Porque você não precisa, se não for preciso, se o carro não for lhe atrapalhar para você ganhar a Cristo mais, ganhar na intimidade com Ele, tudo bem. Se por algum motivo o seu carro for lhe atrapalhar, sim, se livre deste carro. Tudo, eu estou disposto a perder tudo, Paulo disse. Aí lá disso eu perdi, né? Mas para ganhar, dentro daquele objetivo de ganhar, de ter mais comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Radical? Radicalíssimo. Radicalíssimo. Paulo foi aqui. E é assim que nós devemos ser quando o assunto é a sublimidade, a excelência do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Devemos ser radicais. Eu não vou trocar nada pelo conhecimento de Cristo. Em outras palavras, qualquer coisa que venha me atrapalhar no aumento da minha intimidade com Cristo, eu não quero esta coisa, seja o que for, seja barras de ouro, seja prazeres de qualquer ordem que se possa imaginar neste mundo, eu não quero, é lixo. Paulo disse para dizer pouco. Reflitamos nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, com relação a este alvo. Você tem este alvo de uma maneira tão forte no seu coração, conhecer melhor a sublimidade do conhecimento de Cristo? Espero que essa mensagem tenha lhe ajudado a ter mais vontade disto. E você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, você notou no começo da mensagem que eu disse que estaria me dirigindo, basicamente, àqueles que já tinham conhecimento de Cristo, tanto que o título da mensagem é Conhecendo Mais a Cristo. Ora, a expressão mais ou cada vez mais só tem sentido para quem conhece, né? Rapaz, você precisa conhecer melhor o fulano. Ora, melhor, eu nem conheço de jeito nenhum. Não tem sentido. Então, para quem não conhece, a expressão correta teria que ser conhecendo a Cristo. Conhecendo a Cristo. E é esse desafio que eu quero deixar no finalzinho da pregação, meu amigo. Para você que não pode dizer ainda que já conhece a Cristo espiritualmente através de uma fé exercitada nele. Você não o conhece ainda não é salvo pela graça de Deus. Fica o desafio hoje à noite. Conheça a Cristo, mesmo no nível biográfico, mesmo aquele mais elementar. Pega um livro, procure fazer com o seu livro bom. O ideal seria a própria Bíblia, claro. Pega as Escrituras e vá ler. Ah, eu não sabia disso aqui dele. Ah, eu não sabia desse fato aqui. Esse milagre aqui, nunca tinha visto falar. São dados biográficos. Pois vá lá, comece a conhecer mais Cristo. Tem a ideia de ir no mapa e dizer, onde é Israel mesmo? É perto do Peru? Vá lá, vá lá. Aí eu ouvi dizer que a vizinha é o Japão. Então, vá lá. Olhe. Ah, Israel é aqui. Ah, foi aqui que Jesus viveu. Que coisa. Nunca tinha pensado nisso. Pois pense. Comece a pensar, meu amigo. Mas, cristocentricamente, pensando nele como um centro ali. E vá aumentando o conhecimento. Aí, além dos dados biográficos, vá para os dados mais pessoais dele. A mansidão, leia alguma coisa da mansidão dele, que é uma coisa lindíssima. O amor dele, como já comentei aqui, e tantas coisas lindas que você teria para aprender, conhecer melhor a Cristo. Até aí você estará usando a sua mente. Mas pela graça de Deus, você poderá ser tocado pela fé. E você vai achar muito pouco conhecer Israel no mapa. Ou conhecer dados da biografia de Cristo. Ah, vai ser muito pouco você saber de cor passagens que fala da sabedoria dele, do amor dele, da humildade dele, da mansidão dele. Ah, não, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero ele! Eu quero conhecê-lo pessoalmente, é pouco dados sobre ele. Estou já cheio de apenas ler sobre ele. Eu quero conhecer ele pessoalmente. Pronto. Aí você está pronto para entrar no que eu chamei de terceiro nível, terceiro estágio, e você se entregar a Cristo pela fé, e aí ele vai habitar dentro de você, vai lhe mandar a mente dele para você, e você aí vai dizer, eu conheço Cristo pessoalmente. Vou ainda querer conhecer mais biograficamente, claro, mais teologia, agora que eu quero mesmo, conhecer melhor ainda as doutrinas sobre ele, as virtudes sobre ele, quero saber tudo o que eu possa dele, seja biológico, seja pessoal, em tudo eu quero. Mas o que vale para mim agora mesmo é a sublimidade do conhecimento pessoal do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento você estará em que você se entregar a Ele, confessar os seus pecados e pedir que Ele lhe salve, você estará mergulhando na pessoa dEle próprio, Senhor Jesus Cristo. E dali para frente você vai começar a trilhar um caminho maravilhoso, uma aventura fantástica para a sua alma, usando essa palavra com respeito. Mas é uma aventura fantástica que o mundo nem imagina como é maravilhoso crescer no conhecimento de Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que teu Espírito Santo aplique o que foi dito aqui para nós crentes, que possamos ser mais responsáveis, Senhor, no que compete a nós, nossa mente, nossa inteligência, nosso raciocínio, nosso controle, nossa disciplina, nossa capacidade de planejamento, para tomar providências urgentes, para conhecermos mais a Cristo, Senhor, e considerarmos mais coisas como lixo, porque atrapalham o nosso crescimento nele. Te pedimos que o teu mesmo Espírito toque corações de quem não é crente, é que ainda é em Cristo, ainda precisa aceitá-lo como Salvador, para conhecê-lo na sua intimidade. e crescer nessa intimidade. Glorifica o teu Filho Jesus Cristo através do resultado desta pregação em cada vida aqui presente. Em nome dele, esse Jesus Cristo maravilhoso, de que nós tivemos o privilégio de tanto falar hoje aqui. Em nome dele, nós te agradecemos e te pedimos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.